Dani, quando a gente anunciou seu tema agora, antes do programa começar, né, os destaques do dia, já estava com mensagem aqui de ouvinte tirando dúvidas aqui com você. Hoje a Dani vem para falar a respeito de iogurte e seus derivados aí, vários que nós vemos nas gôndolas, né, Dani?
Isso aí, cada dia a oferta aumenta, né, de opções.
Dani, primeiro eu queria começar por algo que você sempre lembra aqui, a respeito de iogurtes que são mais saudáveis do que outros iogurtes. Você até fala de um deles que parece até que está escrito na embalagem que é só iogurte ou alguma coisa assim. Explica isso para nós, Dani.
Isso, Cacá, bem lembrado. Existe um iogurte, né, de uma marca super conhecida, chamado Dois Ingredientes. Vem escrito na frente, Dois Ingredientes. Ele tem apenas os dois ingredientes necessários para poder fazer o iogurte, que é o leite e o fermento. Então, o iogurte mais saudável é aquele que vem apenas dois ingredientes. Quando a gente olha aquelas letrinhas bem pequenininhas, ingredientes, dois pontos, tem apenas leite e fermento. Porque o iogurte nada mais é do que um leite que está ali fermentado e que fica com aquela consistência pós-fermentação mais pastosa. Porém, né, bom lembrar que é um iogurte com um sabor um pouquinho mais ácido.
Sim,
né?
Isso que eu ia falar.
Por esse processo de fermentação. Aí, meu conselho, né, para os ouvintes, tá picando uma fruta, pode colocar um pouquinho de mel, colocar aveia, e aí vai acrescentando do seu modo.
Ok, esse que você está citando, ele não tem sabor não, né? Ele não tem mistura com fruta, tem?
Não, não tem. Não tem nenhuma fruta, é só leite e fermento mesmo, assim. E por isso ele tem um sabor um pouquinho mais ácido. Tem gente que cria o hábito e toma uma beleza. Tem gente que já sente um pouquinho mais.
Ô Dani, ontem a gente até sugeriu, né? Foi a sugestão do nosso produtor, o João Vitor, que ficou uma discussão aqui no estúdio ontem, na hora que o João Vitor levantou o questionamento, porque existe no mercado agora, João, me corrija, por favor, a gente está acostumado a ver o Yakult, né? O Lactobacillus vivos, né? Só que o Yakult são vidrinhos. E segundo o João Vitor, agora está sendo vendido o leite fermentado com lactobacilos vivos no tamanho de iogurte natural, aqueles tamanhos maiores. E aí ele até perguntou, mas será que isso faz mal tomar em grande quantidade? Porque há anos, né, o mercado vende o Yakult em vidrinhos pequenos. Eu acho que não tem nem 50 ml, se tiver muito. 50 ml, né? O vidrinho daquele. Faz mal, Dani, tomar um leite fermentado com lactobacilos vivos em excesso?
Então, Lê, o lactobacillus, né, que é aquelas bactériazinhas boas que melhoram o fluxo intestinal, eles são muito benéficos para a saúde, né? Essas bactérias boas. Porém, o que acontece, no Yakult, nessas bebidas lácteas aí fermentadas, é que eles vêm cheios de açúcar, né, justamente para mascarar esse sabor ácido. Então, o que acontece é que a gente acha, porque eu vou tomar, a gente tem também o exemplo do Activia, por exemplo, que aí já não é uma bebida láctea, é mais um iogurte mesmo. Nutri, mas é porque melhora o meu intestino, porque tem bactéria boa, né, ali dentro. Porém, eles são cheios de açúcares, cheios de aditivos químicos, de conservantes, de corantes artificiais, de aromatizantes artificiais. Então, acaba a gente levando gato por lebre, né? E aí uma dica seria a gente tentar fazer aquele iogurte de kefir, que as pessoas a gente já falou várias vezes aqui nos programas, né, que são aqueles que a gente prepara em casa, que é com as bactérias vivas e que não tem esse monte de aditivos químicos, de conservantes e preservantes. Então a toxicidade dele vem mais por essa quantidade de aditivos mesmo.
Aproveitando essa deixa que você deu, a gente tem a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Mayara. Ela pergunta o seguinte, Nutri, sobre fermentação natural, é possível fazer bebidas fermentadas em casa sem o kefir e laticínios?
Então, para você poder fazer a fermentação, você vai precisar da bactéria, né? Para poder ela ficar ali fermentando. Então, você vai precisar da bactéria e de um tipo de carboidrato, de um tipo de açúcar, né? E aí você pode usar o açúcar normal convencional ou usar o leite e aí você precisaria de uma bebida láctea, né? para poder fazer essas bebidas fermentadas, você obrigatoriamente precisa de uma fonte de carboidrato, de açúcar e de uma fonte de bactéria para ocorrer essa fermentação.
O Everson está contando aqui para mim que na casa dele, ele e a esposa, eles fazem o iogurte em casa com leite de sacolinha. Eles batem com frutas e fica uma delícia. Eu até perguntei a ele, mas como você engrossa, né?
Não é, a própria processo de fermentação vai deixando a consistência mais pastosa, viu, Lê? E aí, é excelente opção, muita gente fazendo iogurtes em casa. Lembrando que esse leite de saquinho é um leite mais saudável, um leite mais perecível, né? Então, é uma melhor opção aí para quem faz iogurtes naturais em casa, utilizar esse leite de saquinho. É legal a gente lembrar também sobre aquele iogurte grego, que muita gente, né, grego, que muita gente tem dúvida, que na Europa, né, as pessoas usam muito esses iogurtes, porque eles fazem tanta fermentação nesses iogurtes gregos, que dá aquela consistência muito, muito mais consistente, muito mais pastosa, e tem muito mais proteína. Porém, o grego que a gente tem no mercado, que muita gente consome achando que ele é melhor, achando que ele é mais nutritivo, ele tem essa consistência não por conta das filtrações que acontecem, né? Mas por acrescentar gelatina, creme de leite e gordura vegetal. Então, um grego que não é grego, na verdade.
Tem mais pergunta aqui. Eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar nesse iogurte. O Rodney Berg está falando que a moda agora, Dani, é o iogurte de leite A2A2. No que ele é diferente?
Então, esses leites tipo A, tipo AB, é, na verdade, o processo de filtração dele. Então, ele passa por um processo de filtração maior, de fermentação um pouco maior. Você consegue diminuir o teor de lactose e dar mais consistência para ele. Então, é um iogurte um pouco mais puro e com menor teor de lactose por esse processo de fermentação e de filtração um pouco maior, até mais bactérias, inclusive, tem neles.
E aquele é um queijinho? Bom, eu vou falar a marca que é mais fácil. O Danoninho, aquilo é bom? Eu lembro, inclusive, que quando ele foi lançado, o slogan dele era que ele valia por um bifinho. Danoninho vale por um bifinho. Aquilo é bom, aquilo tem muito açúcar, qual a sua avaliação?
Não, Cacá, ele não é bom. Inclusive, o próprio CRN, né, CFN, o Conselho Federal de Nutrição, ele pediu que essa propaganda fosse desvinculada do ar, ela saiu do ar, justamente porque não há como comparar os benefícios de um bife, de uma proteína de origem animal altamente nutritiva e altamente natural, com um produto cheio de corantes, cheio de açúcares, e que você adiciona algumas vitaminas, mas que, visto a quantidade de aditivos que tem nele, não compensa. É igual você pegar a margarina Becel e colocar ômega 3, ômega 6, ômega 9. Você pode colocar o ômega que você quiser, não vai deixar de ser uma gordura hidrogenada, né? Então, o Danoninho, ele, infelizmente, não é uma opção saudável de iogurte para as nossas crianças. O ideal seria você comprar aquele iogurte dois ingredientes, que eu citei mais cedo, bater com uma fruta, pode colocar, né, enfim, não é o ideal, mas se quiser colocar um pouquinho de mel para dar uma adoçada, um açúcar demerara, um mascavo, enfim, mas tentar preparar isso, batendo com frutas, com banana, que adoça muito bem, não precisa nem de adoçar, se você adoçar a banana é uma opção. E um outro detalhe também que é bom a gente lembrar, que muita gente acha que é saudável, que foge um pouquinho desse assunto de iogurtes, mas é o polenguinho, gente. Polenguinho, aquele queijinho pequenininho que muita gente acha que é super saudável, porque é light, enfim. Aquilo ali é uma bomba nutricional.
Aquilo
não é saudável.
Nossa, aquilo ali é ótimo. A delícia no pão de queijo, aquilo, Dani.
Mas não pode, não. Você tem mais pergunta, Letícia?
Tem mais pergunta aqui de ouvinte. O Jean está perguntando o seguinte, Dani. A esposa dele faz kefir em casa. Ele pergunta, é a mesma coisa que leite fermentado?
Então, o kefir, se você for olhar essas bebidas fermentadas, lácteas, se você pensar que é só o leitinho ali fermentado, seria igual. Mas se você pensa numa bebida láctea, numa bebida fermentada, aí elas vão com vários, que é o que acontece com o Yakult, que a gente citou, né? É muito, a dele, o kefir que ele faz em casa, é muito mais saudável do que o Yakult, por exemplo, que eles colocam açúcar, colocam flavorizantes, aromatizantes, para poder deixar um sabor melhor. Como eu falei, porque ele tem um sabor um pouco mais ácido. Então, com certeza, o de casa, né, que ele está fazendo de forma mais natural possível, é muito mais saudável.
Olha, Dani, a gente vai ter que deixar para a próxima... Ah, o Jean tá falando aqui que ele é fit. Uhum, tá. Ele tá fit mesmo. Dani, vamos deixar pra próxima semana. Olha, a gente vai voltar. Vamos voltar a falar a respeito de queijos. Porque, olha só, gente, há temas que a gente discute. Nós já falamos de queijos aqui no programa. Que já apareceu aqui a pergunta sobre queijo. Como é? Queijo ricota. Tem perguntas, mais perguntas aqui a respeito de queijo amarelo, esses queijos maturar. Olha, apareceu um monte de coisa aqui.
Tem uma pergunta aqui, Letícia, que eu vou fazer, porque foi a Edileuza que mandou para cá a respeito de alergia à proteína do leite. E como se trata de um caso mais específico, eu vou fazer essa pergunta para a Dani. Ela está falando aqui o seguinte: meu neto tem alergia à proteína do leite. Usamos a Becel como manteiga, como substituindo a manteiga, né? Como posso substituir? A Becel, ela...
Mas tem manteiga com zero lactose. A minha mãe tem, é intolerante também, tem manteiga no mercado com zero lactose.
É isso, Dani?
Então, não. Na verdade, Lê, nesse caso, você tem uma intolerância à lactose, que é açúcar do leite, né?
Uhum.
É uma falta de uma enzima. No caso da alergia à proteína do leite, é a proteína, não é ao açúcar. Então, é um pouquinho diferente. Ele não pode consumir nenhum leite derivado. E aí, a Becel não é, infelizmente, uma opção saudável, até porque ela pode conter traços, eu não me lembro. É porque eu não faço uso da Becel, né? Mas eu não lembro se ela pode ter algum traço da proteína do leite. Mas uma opção interessante é tentar fazer manteiga de azeite. Você pega o azeite, coloca umas folhinhas de manjericão, de alecrim, de tomilho... E deixa ela no congelador, ela fica como se fosse uma pastinha, umas manteigas de azeite. Muito interessante para poder estar substituindo a manteiga. Dá para fazer guacamole com abacate, hummus com a soja,
patonata
de berinjela.
É verdade mesmo, porque esses dias, por exemplo, eu fiz um bacalhau, sobrou o azeite, a gente guardou o azeite na geladeira e tá lá, eu tô utilizando agora o azeite em outras coisas, ele fica realmente sólido, é uma coisa bem curiosa. Tá ótimo então, Dani. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira, tá bom?
Tá, joia, até semana que vem. Obrigada, gente. Bom dia pra vocês.
Tchau, Dani. Até mais, viu?